no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 2 de setembro de 2025.
E vamos ao destaque do dia, meio ambiente.
Polícia Rodoviária Federal faz a maior apreensão de madeira ilegal da história.
Foram confiscadas toras de espécies proibidas e em volume incompatível com a documentação ambiental.
A carga estava distribuída em 39 caminhões. Pablo Mundim.
Só neste ano, a PRF já apreendeu 19 mil metros cúbicos de madeira ilegal no Brasil.
E o mês de agosto teve o menor número de incêndios florestais desde 1998.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou pouco menos de 18.500 focos de calor no mês.
O número representa queda de 61% em relação à média histórica.
Você vai ouvir também economia.
Produto Interno Bruto do Brasil cresce 0,4% no segundo trimestre de 2025.
No acumulado do ano, a economia brasileira já cresceu 2,5%.
Setor de serviços foi o destaque, puxado pelo consumo das famílias. Natália Koslick.
O aumento do consumo das famílias no segundo trimestre está relacionado a programas do governo federal e ao maior dinamismo do mercado de trabalho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O consumo das famílias cresceu no segundo trimestre do ano, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE.
Esse foi um dos principais motores que puxou para cima o desempenho do setor de serviços, que foi o mais aquecido da economia no período.
Entre abril e junho, o Produto Interno Bruto Brasileiro cresceu 0,4%. E no primeiro semestre desse ano, a economia já cresceu 2,5%.
É o que nós vamos ouvir agora na reportagem de Natália Koslick.
No segundo trimestre de 2025, encerrado em junho, o Produto Interno Bruto variou 0,4% frente ao trimestre anterior, totalizando 3 trilhões e 200 bilhões de reais. O valor é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país. Com esse resultado, o PIB atingiu o maior patamar da série histórica, iniciada em 1996. Houve alta no setor da indústria, mas o principal destaque ficou com o setor de serviços, que, por sua vez, foi impactado pelo aumento do consumo das famílias. A economista Carla Bene explica a relação.
Temos estímulos de crédito, né? Saiu crédito com garantia do FGTS, por exemplo. Então, você tem linhas de crédito específicas, isso estimula o consumo das famílias. E é o que vai acabar refletindo na área de serviços. Você acaba tendo as vendas, o parcelamento, e isso tudo estimula o setor de serviços.
O aumento do consumo das famílias no segundo trimestre está relacionado a programas do governo federal e a um maior dinamismo do mercado de trabalho. Foi o que apontou Rebeca Palles, coordenadora de contas nacionais do IBGE.
Pela continuação dos programas de transferência de renda do governo para as famílias, e também da dinamismo do mercado de trabalho, com a continuação do crescimento do total dos salários recebidos pelas famílias.
Em relação ao segundo trimestre de 2024, a atividade econômica teve alta de 2,2%, puxada pelo crescimento de 10% da agropecuária, que teve ganhos de produtividade em lavouras como milho e soja. No semestre, o PIB cresceu 2,5% e no acumulado em quatro trimestres, o aumento foi de 3,2%. Reportagem Natália Koslick.
Após a taxação americana em produtos brasileiros, o governo lançou o Plano Brasil Soberano para reduzir os impactos da medida até aqui no país.
E hoje foi publicada no Diário Oficial da União medida provisória que abre crédito extraordinário de 30 milhões de reais para atender os exportadores brasileiros.
Saiba quem está sendo atendido com a repórter Lucília Araújo.
Pela medida, fica garantido crédito com taxas mais acessíveis para exportadores, além da prorrogação de prazos para pagamento de tributos e ampliação do retorno de impostos já pagos. A norma federal também facilita a participação de pequenos e médios produtores, inclusive microempreendedores individuais e agricultores familiares, desde que registrados como exportadores. Para ter acesso aos benefícios, é preciso estar em dia com a Receita Federal e com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Empresas em recuperação judicial só poderão participar se tiverem plano aprovado pela Justiça. De acordo com o governo, as condições mais favoráveis vão priorizar negócios que dependem fortemente das vendas aos Estados Unidos. Pequenas e médias empresas poderão contar com fundos garantidores para conseguir crédito. Outra medida anunciada pelo Palácio do Planalto é o apoio à compra de alimentos por órgãos públicos, como escolas e hospitais, o que deverá beneficiar produtores rurais e agroindústrias que tiveram suas vendas afetadas. Ainda segundo o governo, além da parte econômica, o plano também busca preservar empregos. Para isso, foi anunciada a criação de uma Câmara Nacional para acompanhar postos de trabalho nas empresas mais impactadas. Em Brasília, Lucília Araújo.
O governo do Brasil e o governo do Japão concluíram negociação sanitária para autorização de exportação de produtos à base de gordura de aves, suínos e bovinos para aquele país.
Os produtos são utilizados como ingredientes na fabricação de ração animal e pet food.
Com este anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 422 novos acessos de mercado em 71 destinos desde 2023.
A Polícia Rodoviária Federal registrou a maior apreensão de madeira ilegal do país, no sertão de Pernambuco.
A operação apreendeu 39 caminhões que transportavam mais de 2 mil metros cúbicos de madeira, o suficiente para construir telhados para 700 casas populares.
E esse não foi o único crime ambiental registrado na operação.
A carga estava distribuída em 39 caminhões e apresentava diversas irregularidades, desde divergência da espécie e volume declarados até ausência de documentação ambiental e fiscal. Também foi flagrado o transporte de espécies proibidas. Essas infrações configuram crime ambiental com pena prevista de 6 meses a 1 ano de detenção. Segundo Marcos Vinícius Silva de Almeida, diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, a operação apreendeu madeiras, carros, dinheiro e disse que as fiscalizações permanecem para combater os crimes ambientais.
15 dias de operação bastante intensos, 39 crimes ambientais, 84 veículos foram apreendidos, né, mais de 265 veículos fiscalizados e ainda 2 crimes tributários. Então, a gente pode avaliar que essa operação foi um sucesso e que será continuada, né? A gente não vai parar de combater os crimes ambientais.
A operação contou com equipes da PRF de 4 estados, além de apoio do IBAMA, da Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, do Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso e até do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Só neste ano, a PRF já apreendeu 19 mil metros cúbicos de madeira ilegal no Brasil. Em Pernambuco, foram quase 3 mil metros cúbicos, mais que o dobro do volume apreendido em 2023. As ações estão alinhadas ao Plano Amazônia, Segurança e Soberania do Governo Federal, que integra forças policiais e órgãos de controle para combater crimes ambientais e o desmatamento ilegal. O material apreendido será encaminhado a órgãos ambientais e pode ser doado a instituições beneficentes, científicas ou de ensino. Reportagem Pablo Mundim.
E o Brasil registrou em agosto o menor número de queimadas da série histórica, iniciada em 1998.
Foram identificados 18.451 focos de calor.
Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
O número representa queda de 61% em relação à média histórica e 13,8% abaixo do recorde anterior, de 2013. Além disso, pela primeira vez, o mês de agosto fechou com menos de 20 mil focos. O Cerrado foi o bioma mais afetado, com quase 48% dos focos. A Amazônia teve cerca de 28% e o Pantanal menos de 0,5%. Entre os estados, Mato Grosso lidera com 14,5% dos registros, seguido por Maranhão, Tocantins, Bahia e Pará. O governo federal destaca ações que ajudaram na redução, entre elas a contratação de mais de 4 mil brigadistas, a ampliação da frota de helicópteros e o uso de recursos do Fundo Amazônia. Também foram lançados planos de prevenção e combate às queimadas para todos os biomas até 2027. Para o governo, os números confirmam uma mudança positiva no cenário ambiental brasileiro e reforçam o compromisso com a preservação dos biomas, a proteção da biodiversidade e o enfrentamento das mudanças climáticas. Com supervisão de Lucília Araújo, em Brasília, Estefânia Lima.
Recuperar áreas degradadas.
Para isso, a Caixa Econômica Federal vai investir R$3,5 bilhões para a criação de sistemas produtivos sustentáveis.
A expectativa é recuperar mais de 200 mil hectares de terras degradadas.
A Caixa Econômica Federal informou nesta terça-feira 2 que vai destinar R$3,5 bilhões para recuperar terras degradadas no Brasil. Os recursos vêm do programa Ecoinvest Brasil e de capital privado. A meta é recuperar 230 mil hectares de áreas improdutivas que vão poder voltar a ser usadas em agricultura, pecuária ou florestas de forma sustentável. Segundo a instituição, o financiamento vai reduzir custos para produtores rurais, cooperativas e empresas do agronegócio para incentivar práticas que aumentem a produção de alimentos sem desmatamento e com a preservação do solo e da água. O Ecoinvest faz parte do plano de transformação ecológica do governo federal e busca atrair investimentos privados para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono. Vem em Brasília, Claudimário Carvalho.
Estratégias contra a pobreza e para o desenvolvimento social estão sendo discutidas por países da América Latina e Caribe.
É a Conferência Regional sobre Desenvolvimento Social, que este ano está sendo presidida pelo Brasil.
O evento é realizado em Brasília e a ideia é que representantes troquem experiências em políticas públicas como transferência de renda, alimentação escolar e programas de saúde.
Ao longo de 3 dias, representantes de países da América Latina e Caribe se reúnem para promover a cooperação entre governos, organismos internacionais, academia e sociedade civil, para avançar rumo a um desenvolvimento social inclusivo. Serão discutidos desenvolvimento e coesão social, redução da pobreza e fortalecimento dos sistemas de proteção social. Segundo o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a América Latina tem muito a contribuir para esse debate, por causa de sua própria experiência na superação das desigualdades sociais.
Nossa região é, há décadas, um bom laboratório vivo da inovação social, de transferências de renda e sistemas de cuidados, de alimentação escolar às compras públicas da agricultura familiar, da atenção primária em saúde, em proteção social, a interoperabilidade de registros sociais. Esse patrimônio comum é um farol para o mundo.
O ministro Wellington Dias ainda destacou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa do governo brasileiro lançada oficialmente em novembro. A missão da Aliança é erradicar a fome e a pobreza, reduzir desigualdades e contribuir para parcerias globais revitalizadas para o desenvolvimento sustentável até 2030.
Em menos de 10 meses após o lançamento, já avança decisivamente no apoio à formulação e implementação de vários programas de grande escala, destacadamente 8 países que já estão mais avançados, e é um exemplo de que a esperança pode conquistar espaços mesmo em um contexto difícil.
O resultado dos debates será o documento América Latina e Caribe, 30 anos depois da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social, rumo a um Pacto Mundial pelo Desenvolvimento Social Inclusivo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E agricultores familiares amazonenses terão acesso a R$170 milhões em linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
O programa foi lançado hoje em Manaus, durante a Semana da Amazônia, que debate formas de garantir a segurança alimentar com representantes de governos, organizações indígenas, campesinas e sociedade civil.
A secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, falou sobre como o dinheiro do programa poderá ser utilizado pelos pequenos agricultores do Amazonas.
Pela primeira vez, o microcrédito rural chegou com força na região norte. Hoje, nós estamos financiando povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, camponeses, assentados à reforma agrária, para que eles possam, com um crédito extremamente facilitado, 0,5% de juros ao ano, 40% de desconto para quem paga em dia, possam investir na sua produção, construir quintais produtivos e implementar sistemas agroflorestais ou sistemas de produção agroecológicos.
A Semana da Amazônia reúne participantes da América Latina e Caribe também para um diálogo sobre o papel da cooperação entre os países do Sul Global nos desafios climáticos, sociais, ambientais e econômicos da região.
Aumento de cirurgias, consultas e exames.
O Ministério da Saúde anunciou investimentos de 170 milhões de reais para o Rio de Janeiro.
Dinheiro que será utilizado para a formação de profissionais e na redução de filas de espera por médicos especialistas.
Com esses recursos anunciados hoje, são quase 1 bilhão e 200 milhões de reais ao todo para o plano de reestruturação dos hospitais federais.
Mais de 2 mil profissionais, abertura de 10 salas cirúrgicas e 166 novos leitos. Tudo fará parte da Rede de Atendimento Federal do SUS, no Rio de Janeiro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, assinaram acordos de cooperação que garantem um investimento de 170 milhões de reais para reestruturar e modernizar os institutos nacionais de câncer, de traumatologia e ortopedia e de cardiologia e o Hospital Federal da Lagoa. A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que tem como meta reduzir o tempo de espera por cirurgias e consultas, especialmente em áreas como oncologia, ortopedia e cardiologia, como assegurou Alexandre Padilha.
Com as ações que nós estamos anunciando hoje, a Fundação Oswaldo Cruz vai participar da qualificação dos três institutos nacionais, apoiar os três institutos nacionais, traumatologia, cardiologia e o INCA, e o Hospital da Lagoa, a ampliar o atendimento à população do Rio de Janeiro. Fazer com que as filas internas que estão dentro dos hospitais, a gente possa reduzir o tempo de espera de cada uma delas e ter um ganho enorme a partir dessa qualificação, não só para o atendimento da população, mas para a formação dos profissionais, a formação do conhecimento, tecnologia.
Outra medida anunciada é a integração do Hospital da Lagoa ao Instituto Fernandes Figueira, especializado em saúde da mulher, da criança e do adolescente, que será feita em duas fases. A primeira começa ainda este ano, com a redução da fila de pacientes. Já em 2026, a integração completa vai reforçar o atendimento em saúde da mulher, da criança e do adolescente. Os investimentos anunciados nesta terça-feira fazem parte do plano de reestruturação dos hospitais federais, que já alcançou quase 1 bilhão e 200 milhões de reais para hospitais do Rio de Janeiro. Reportagem Raquel Mariano.
A partir de agora, já é possível descobrir em poucos cliques dados consolidados e abertos sobre fundos de pensão e planos de previdência complementar.
Tudo isso de forma pública e gratuita pelo painel Previc Cidadão, lançado hoje.
A ferramenta consolida dados de 270 entidades e 1.180 planos de benefícios.
E tem como objetivo aumentar a transparência e facilitar para toda a sociedade a busca por informações sobre o setor de previdência complementar.
Com o painel, os dados ficam totalmente abertos, reduzindo barreiras tecnológicas e facilitando o olhar do cidadão.
Um instrumento foi desenvolvido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
O painel Previc Cidadão pode ser acessado pelo site gov.br/previc.
O jornalista Mino Carta morreu hoje, aos 91 anos.
O presidente Lula compareceu ao velório em São Paulo.
Nascido na Itália em 1933, Mino Carta fundou grandes revistas da imprensa nacional, como Veja, Isto É e Carta Capital.
Ele também fez parte da equipe que fundou o Jornal da Tarde e teve passagens por Estadão e Folha de São Paulo.
O presidente Lula comentou a importância do trabalho de Carta para o jornalismo brasileiro.
Veja no Brasil se tem alguém que chega perto do Mino Carta do ponto de vista de criar. E em todos os instrumentos que ele criou, ele teve um comportamento progressista. Teve um comportamento do lado da democracia, do Estado de Direito, sabe, do lado dos trabalhadores. Eu sou muito grato ao Mino, porque o Mino foi meu companheiro durante muito tempo, e eu acho que o Brasil perde hoje o seu melhor jornalista.
O presidente Lula decretou 3 dias de luta oficial em todo o país.
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, vai receber visitantes de todo o mundo em novembro na cidade de Belém do Pará.
E para modernizar a infraestrutura turística local, Belém está recebendo nova sinalização turística bilíngue. Uma parceria entre o Ministério do Turismo e o Governo do Estado.
Além da sinalização turística, estão em andamento a requalificação do Parque da Cidade, a revitalização da Estação das Docas e da Avenida Tamandaré.
Vamos saber mais sobre os investimentos para o setor com Cleide Lopes.
O turismo brasileiro tem alcançado resultados expressivos, gerando emprego e renda. O setor é responsável por quase 8% do PIB nacional, com um potencial de crescimento ainda maior. A cada ano, o país atrai mais estrangeiros. É o que afirma o ministro do Turismo, Celso Sabino.
No ano passado, que foi o ano da quebra do recorde histórico de estrangeiro, nós alcançamos a marca de 6.750.000 estrangeiros. E esse ano, nós vamos bater 10 milhões de turistas estrangeiros no ano 2025.
A COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, será em Belém do Pará no mês de novembro. E já de olho no evento internacional, uma série de ações foram anunciadas pelo governo federal dentro do programa Turismo em Ação. A proposta do Ministério do Turismo visa fomentar o emprego, a geração de renda e o reforço da cadeia produtiva do turismo regional, segundo o ministro Celso Sabino.
Atividade turística que é sustentável, que é limpa, que é democrática, que paga bem aos seus trabalhadores, precisa ser a principal atividade econômica do nosso país.
O investimento no Pará pelo Turismo em Ação é de 90 milhões de reais, usados em várias iniciativas. É o que afirma a secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes.
Várias obras pelo estado do Pará, então por isso que a gente chamou de edição Pará, não edição Belém, porque as obras vão por todo o estado é imenso. Então, a gente tem obras de orla, de recapeamento.
O empresário paraense do setor de turismo, Bruno Aventura, fala sobre a importância desses investimentos.
Então, é um dinheiro muito bem-vindo, o governo está fazendo o seu papel e a gente espera aproveitar disso e fazer o nosso dever de casa aqui, que estamos procurando fazer para deixar tudo preparado para a COP30 e que fique a imagem, né, bem dada do nosso, da nossa gastronomia, da nossa cultura, da nossa floresta, da nossa selva amazônica.
O Turismo em Ação é uma iniciativa que tem como objetivo fortalecer e promover o turismo no Brasil, tanto em nível nacional quanto regional. A ideia é reforçar o crescimento econômico, social e cultural para o Brasil, promovendo a sustentabilidade, a inovação e a integração do setor. Reportagem Cleide Lopes.
Foi concluído o pagamento de todas as restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física referentes às declarações do exercício de 2025, que foram entregues dentro do prazo e que não apresentaram inconsistências.
Segundo a Receita Federal, o pagamento foi concluído de forma antecipada ainda em agosto.
Já foram pagos mais de 36 bilhões de reais em cerca de 22 milhões de declarações de ajuste anual.
Os contribuintes que não tiveram a sua restituição liberada devem acessar a página da Receita Federal na internet. Em gov.br/Receita Federal.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa julgamento do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado.
STJ anula a condenação de Adriana Vilela e reabre fase de provas sobre o crime da 113 Sul.
TST decide que empresa vai indenizar agente acusado sem provas de facilitar celular em prisão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou hoje o julgamento da ação penal que tramita contra 8 acusados pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado.
Os réus do Núcleo 1 respondem pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Antes de iniciar a leitura do relatório, o ministro Alexandre de Moraes enfatizou que nenhuma corte ou tribunal do mundo dá tanta transparência aos julgamentos quanto o STF.
As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988.
O Procurador-Geral da República, Paulo Gunet, responsável pela acusação, falou por uma hora e advogados de 4 dos 8 réus fizeram as sustentações orais. O julgamento vai ser retomado amanhã, às 9 horas da manhã.
O STJ concluiu hoje o julgamento do recurso especial da arquiteta Adriana Vilela, condenada a 61 anos e 3 meses de prisão pela morte dos pais e da empregada do casal em agosto de 2009.
Foi anulada toda a ação penal desde a fase de instrução, o que inclui a sentença de pronúncia. Fátima Uchoa.
Pela decisão, as provas já produzidas poderão ser ratificadas pelo juízo de primeiro grau e poderão ser produzidas outras. O caso ficou conhecido como crime da 113 Sul, quadra residencial de Brasília, onde moravam os pais de Adriana, o advogado e ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela e Maria Carvalho Vilela. A maioria da sexta turma do STJ acompanhou a divergência inaugurada pelo ministro Sebastião Rei Júnior, para quem a arquiteta foi prejudicada, porque os depoimentos de outros réus, que a teriam apontado como mandante do crime, só foram disponibilizados para a defesa no sétimo dia de julgamento no Tribunal do Júri.
Agente acusado de facilitar a entrada de celular em prisão do Amazonas reverte justa causa e deve ser indenizado.
Não houve processo administrativo e o ato de improbidade não foi comprovado. Renata Gorga.
A decisão segue a jurisprudência do TST de que a indenização é devida quando não há comprovação do ato de improbidade que motivou a justa causa. Nesse sentido, a oitava turma condenou a Humanizar e Gestão Prisional e Serviços a indenizar o agente de socialização em R$ 5.000 por danos morais.
Belém, sede da COP30, também vai receber o Fórum Nacional Ver Democracia sobre as eleições de 2026.
A iniciativa do TRE do Pará, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, vai ser realizada de 15 a 17 de setembro. Estevão Furtado.
Especialistas da Justiça Eleitoral e convidados vão debater impactos ambientais na logística do pleito, uso de tecnologia e inteligência artificial, inclusão social e fortalecimento da democracia. Podem participar todos os interessados no processo eleitoral e em sustentabilidade. A abertura vai ser no Dia Internacional da Democracia. A agenda completa está em verdemocracia.tre-pa.jus.br.
Justiça Federal condena fazendeiro por crime de trabalho escravo contra 12 pessoas no Maranhão.
A denúncia partiu do MPF. Vanessa Pereira.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, os trabalhadores viviam em condições degradantes de trabalho. Não tinham alojamento digno, banheiros e equipamentos de proteção individual. A alimentação era precária, não tinha acesso à água potável e eles eram obrigados a trabalhar para pagar dívida com o empregador. O dono da fazenda foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado e o empreiteiro, também envolvido no crime, foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPMI do INSS pede prisão preventiva de 21 envolvidos em fraudes. Lei da Ficha Limpa, aprovado projeto que unifica em 8 anos o prazo de inegibilidade. Avança a proposta que permite mudança gratuita em passagens aéreas. Boa noite. A CPMI do INSS aprovou por unanimidade um requerimento pedindo ao STF a prisão preventiva de 21 pessoas acusadas de fraudar aposentados e pensionistas. Entre os nomes estão o lobista conhecido como Careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. A decisão final caberá ao ministro André Mendonça, do STF. A CPI mista também ouviu o advogado Eli Cohen, que detalhou como funcionava o suposto esquema de fraudes. A reportagem é de Pedro Pinci.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS ouviu o advogado Eli Cohen, um dos primeiros a descobrir o esquema fraudulento de descontos em aposentadorias. Ele disse que precisou de pouco tempo para descobrir que se tratava de um esquema bilionário e que em 3 meses ele já tinha a autoria e a materialidade do crime. Assim, ele chegou ao nome de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS e do empresário Maurício Camisotti. Cohen citou também a participação da União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil e do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, todos ligados a Camisotti. Juntas, as três associações teriam movimentado cerca de R$1 bilhão, fraudando perto de 1 milhão de aposentados e pensionistas.
Esse aqui é um negócio. O que eles fazem? Eles jogam 50 mil adesão. Aí esse pessoal aqui fica preparado para quê? Para que as pessoas que vão reclamar, eles vão lá e pagam. Isso aqui é muito bem pensado, pessoal. Esse aqui é um esquema criminoso empresarial. Não é um esquema, entendeu? Vamos lá. Não, todo mundo aqui sabia o que tinha que fazer.
O presidente do colegiado, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, cobrou a prisão dos envolvidos e o bloqueio dos bens das entidades relacionadas às fraudes.
É tão escandaloso que nós tenhamos já praticamente todo um esquema montado, descoberto, e que não tenha ninguém até o momento nem sob risco de prisão. Mas no caso desse escândalo do INSS, já passou da hora de nós pedirmos à justiça que coloque na cadeia os principais envolvidos.
Após o depoimento, os deputados do PT Rogério Correia, de Minas Gerais, e Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, questionaram a credibilidade do depoimento do advogado Cohen, por ele não ter apresentado provas das denúncias. Em seu relato, Cohen ainda afirmou que há um esquema semelhante de fraudes envolvendo empréstimos consignados para aposentados e pensionistas, citando bancos como BMG, Master e PicPay. Avançou no Senado o projeto que assegura gratuidade na transferência de passagens aéreas. A proposta também garante o direito de cancelamento do bilhete pelo consumidor por motivo de força maior. A reportagem é de César Mendes.
Aprovado pela Comissão de Infraestrutura, proíbe o cancelamento automático de trechos seguintes de passagens aéreas pelo não comparecimento do passageiro. Permite a correção do nome na passagem em caso de erro no preenchimento e assegura o direito de transferência da titularidade da passagem aérea, mas apenas numa classe especial de bilhetes a ser criada com essa permissão, seguindo nesta última medida a sugestão de cautela dada pelo senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia.
Bom, uma grande preocupação nossa é que muitas pessoas possam comprar passagens e virar cambista, igual em jogo de futebol. Isso vai ter que ter uma cautela para ver como que vai regulamentar.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
E a Comissão de Segurança Pública ouviu hoje Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. Tagliaferro expôs conversas e documentos que, segundo ele, apontam métodos suspeitos para incriminar pessoas no episódio que ficou conhecido como Vaza Toga. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública ouviu o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro. Ele afirmou a senadores que o material que ficou conhecido como Vaza Toga, com indícios de irregularidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes na condução do inquérito das fake news, é legítimo, que não há manipulação nas mensagens. Tagliaferro disse que Moraes promoveu uma caça a pessoas do espectro da direita e apresentou ainda novos documentos com datas periciadas que supostamente provariam que Moraes se baseou em matéria de um site sobre conversas privadas em WhatsApp para investigar empresários. O presidente da CSP, Flávio Bolsonaro, senador do PL do Rio de Janeiro, manifestou indignação com a chamada pesca probatória empreendida por Moraes.
Há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório. Ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é juiz auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Tagliaferro para ajudá-lo a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso?
Exatamente, senador.
Então, o senhor consegue provar que o fundamento para busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso?
Exatamente.
Após o início das investigações sobre o vazamento de conversas à imprensa, Tagliaferro foi exonerado e deixou o país em direção à Itália. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra ele por violação de sigilo funcional e obstrução da justiça, e o governo brasileiro pediu à Itália a sua extradição.
Teve início nesta terça-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus no STF por crimes como tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. A conclusão está prevista para o dia 12 de setembro. O senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu Bolsonaro, afirmando que o processo tem ilegalidades e que o Supremo atua como um tribunal de exceção.
Quando o mesmo ministro assume o papel de investigador, acusador e julgador, instala-se um tribunal de exceção, algo que a Constituição de 88 jamais admitiu.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe é um momento inédito na democracia. Ele defendeu a repressão a ações golpistas para evitar novos episódios autoritários e destacou que o processo garante ampla defesa e devido processo legal, esperando que os investigados cumpram as possíveis penas determinadas pelo STF.
Não haverá anistia ou indulto a esses criminosos. A democracia jamais anistiará aqueles que atentaram contra ela.
O Senado aprovou mudanças na lei da ficha limpa para deixar mais claras as regras de inegibilidade, que é quando uma pessoa fica proibida de se candidatar às eleições. Agora o prazo passará a ser contado a partir da condenação ou da perda do mandato. O projeto ainda estabelece um limite de 12 anos para o afastamento da vida pública de políticos que tenham mais de uma condenação. Repórter Érica Christian.
Aprovado pelo plenário, o projeto define novos critérios e prazos para que um político sentenciado fique impedido de disputar as eleições. A proposta determina que os 8 anos de inelegibilidade contem a partir da condenação por um colegiado ou da perda de mandato. Hoje, a lei da ficha limpa estabelece que esse prazo só será contabilizado após o cumprimento da pena. O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, manteve a regra atual para condenados por crimes hediondos e graves, como corrupção, abuso de autoridade, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Ele declarou que o projeto apenas define um prazo da inelegibilidade, já que sentenças maiores do que os 8 anos equivalem à da ficha limpa.
Hoje, quem cumpre a lei da ficha limpa fica inelegível em caso, por exemplo, de improbidade administrativa. Caso de 12, 15 anos que nunca foi julgado, transitado, julgado o processo e a pessoa pessoa já está cumprindo aquela pena. E aí, quando conclui o processo, ela começa a cumprir o prazo de 8 anos.
A proposta proíbe mais de uma condenação e limita a inelegibilidade a 12 anos. Ao anunciar voto contrário, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, alertou que o projeto vai beneficiar condenados por crimes eleitorais, como compra de votos.
Essa lei é uma lei casuística que fere de morte o espírito da lei da ficha limpa. O espírito dela é que o candidato fique 2 pleitos fora da eleição. Agora, um caso ou outro, só vai ficar 1 pleito fora, porque no segundo pleito todos estarão elegíveis, quer seja prefeito, governador ou presidente da República.
O projeto segue para a sanção presidencial. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara contribui para estimular projetos de transição energética no país.
Projeto em discussão prioriza a concessão de crédito rural para as mulheres.
Julgamento dos acusados de tentativa de golpe domina debate na Câmara.
Boa noite. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, acusa o STF de ser parcial no julgamento dos envolvidos na trama que levou ao 8 de janeiro. O deputado afirma que a aparente pré-definição da sentença causa revolta em milhões de brasileiros e ameaça a Constituição de 88.
Já Dilson Barroso, do PL de São Paulo, opina que o relator do processo no STF, Alexandre de Moraes, se coloca como vítima da suposta trama de golpe, o que comprometeria sua imparcialidade. Ele defende a anulação do julgamento, pede anistia aos envolvidos e reafirma a inocência de Bolsonaro.
Para Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, o julgamento de Bolsonaro e de militares acusados de tentativa de golpe é um marco histórico comparável à independência. Simboliza a luta contra a impunidade e em defesa da democracia, garantindo a prevalência da justiça no país.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, acusa o STF de transformar em espetáculo político o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de aliados. O deputado argumenta que, em vez de respeito ao devido processo legal, o que existe são convicções ideológicas por parte de alguns ministros.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, afirma que atentar contra a democracia é crime grave e imprescritível, que não pode ser tratado como ato banal. Ele rejeita a possibilidade de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e critica discursos que, em sua visão, apenas alimentam militâncias.
Padre João, do PT de Minas Gerais, defende que os réus dos atos de 8 de janeiro sejam condenados por tentativa de golpe de Estado e por crimes contra o patrimônio público e a Constituição. O parlamentar considera grave que autoridades defendam acusados de atentar contra a democracia.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, afirma que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados marca o dia em que a democracia se reativa ao responsabilizar aqueles que, segundo ele, conspiraram contra o Estado de Direito e tramaram um golpe.
Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, acusa Jair Bolsonaro de comandar uma quadrilha, acumular crimes desde a época em que era militar e ter atentado contra a democracia. Por isso, o deputado defende que o ex-presidente seja responsabilizado por seus atos.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, questiona a legitimidade do julgamento de Jair Bolsonaro, alegando parcialidade de ministros do STF, ausência de direito de defesa e perseguição a opositores. Para ele, a Suprema Corte pratica vingança política contra o ex-presidente.
Dimas Gadeira, do PT do Rio de Janeiro, lembra que a investigação sobre a tentativa de golpe expôs planos graves como uma tentativa de explosão no aeroporto de Brasília. O deputado acredita que o 8 de janeiro ficará marcado na história como um ato de resiliência da democracia.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, menciona episódios históricos como o golpe de 1964 para sustentar que a direita brasileira tem uma tradição golpista. O parlamentar alega que o julgamento de pessoas que tentaram atacar a democracia brasileira é uma forma de proteger o Estado de Direito.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, lamenta que um ex-presidente da República seja julgado por liderar uma tentativa de golpe de Estado. De acordo com o parlamentar, o julgamento na primeira a turma do STF reafirma a democracia e reforça que a lei deve alcançar todos.
Jorge Sola, do PT da Bahia, observa que o julgamento julgamento do núcleo principal dos acusados de golpe é um marco histórico, comparável ao julgamento de líderes nazistas por crimes de guerra. Ele reafirma o respeito ao devido processo legal e rejeita a anistia, ponderando que ninguém está acima da lei.
Lenir de Assis, do PT do Paraná, defende punição a todos os envolvidos, incluindo os financiadores, na suposta tentativa de abolição do Estado Democrático. Para ela, o julgamento iniciado hoje é o primeiro passo para enfraquecer estruturas de fascismo e fortalecer a soberania nacional.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que o julgamento dos responsáveis pelos atos de 8 de janeiro de 2020 segue o devido processo legal. Ele compara o contexto brasileiro ao de outros países da América do Sul que responsabilizaram militares por ataques à democracia.
Bacelar, do PV da Bahia, sustenta que o julgamento dos envolvidos na tentativa de golpe em 2023 reafirma o compromisso do Brasil com a defesa da democracia. Na visão do deputado, o STF tem conduzido o processo respeitando a Constituição e a independência entre os três poderes.
Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, alega que as instituições brasileiras atuam de forma parcial, favorecendo o governo atual e perseguindo Jair Bolsonaro. Ele acrescenta que o país vive um clima de revanchismo político na tentativa de incriminar o ex-presidente de maneira desproporcional.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, considera que o julgamento dos envolvidos na tentativa de golpe representa a defesa da democracia brasileira. Para ela, quem atenta contra a Constituição, promove corrupção ou viola direitos humanos precisa responder pelos seus atos.
Para Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, a responsabilização de Jair Bolsonaro não pode se restringir à tentativa de golpe. Ele defende que o ex-presidente também responda por sua atuação na pandemia, marcada, segundo ele, pela negligência diante das vítimas, pelo atraso na vacinação e pelo estímulo a tratamentos ineficazes.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que Bolsonaro agiu de forma criminosa durante a pandemia, sendo responsável por milhares de mortes decorrentes de sua negligência e postura negacionista. Ele reforça a importância de responsabilização de todos os envolvidos.
Justiça.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, questiona a omissão do Banco Central diante da movimentação de mais de 52 bilhões de reais por fintechs envolvidas com o crime organizado. O deputado afirma que o esquema revelado pela Receita Federal aponta a necessidade de ação dos órgãos de controle.
Sidney Leite defende o endurecimento da legislação para impedir que instituições financeiras sejam usadas por redes criminosas. Ele alerta que a infiltração do narcotráfico no sistema financeiro compromete a segurança da população e a estabilidade econômica do país.
Segurança Pública.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, lamenta as mortes de uma guarda municipal e de seu companheiro, assassinados pelo ex-marido da vítima na cidade de Parnaíba. O parlamentar repudia a morte de quase 1.500 mulheres em 2024 e também a escalada de feminicídios no país.
Os dados são do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Dr. Francisco defende leis mais duras, prevenção com políticas públicas, apoio às vítimas e a ação conjunta de governos, famílias, justiça e sociedade no combate ao machismo e à violência de gênero.
Murilo Gouveia, do União, chama atenção para a violência no interior do Rio de Janeiro. O deputado menciona cidades como Varriçai, Itaperuna e São Francisco de Itabapoana, que, segundo ele, sofrem com disputas entre facções, tráfico de drogas e a presença de milícias.
O parlamentar pede ao governo do estado que leve o programa Segurança Presente também ao interior. Murilo Gouveia ressalta o esforço da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas afirma que é preciso reforçar a segurança para devolver tranquilidade às famílias.
Presidência.
O presidente da Câmara destacou o empenho dos deputados em votar matérias voltadas à transição energética. Hugo Mota participou do Fórum Nordeste, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a Casa tem contribuído cada vez mais com projetos que ajudam o Brasil a tirar mais proveito de energias limpas por meio da produção e distribuição de energias de fontes renováveis e com o desenvolvimento de novas tecnologias. Segundo Mota, a produção legislativa tem estado alinhado com as ambições da sociedade pelo diálogo constante com os múltiplos setores envolvidos. Ele participou da 14ª edição do Fórum do Nordeste em Recife, Pernambuco.
Um dos grandes desafios do nosso tempo, que é a transição energética, estamos, portanto, à frente do mundo. E isso não significa que devemos nos acomodar, mas, ao contrário, que devemos aproveitar essa vantagem.
Ele citou projetos e leis já promulgadas que tiveram apoio decisivo do Parlamento, como o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída de Energia Elétrica, o Marco Legal do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, a lei sobre o aproveitamento de potencial energético offshore e a que instituiu o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM.
Quanto ao etanol e aos biocombustíveis, valeria também citar a Emenda Constitucional número 123 de 2022, que estabeleceu o diferencial de competitividade em favor dos biocombustíveis. E a Lei do Combustível do Futuro, de 2024, que, entre outras coisas, dispôs sobre o percentual obrigatório de álcool na gasolina.
Mota lembrou ainda os investimentos em logística, como as obras da Ferrovia Transnordestina. Para o presidente da Câmara, os projetos trazem um grande potencial de competitividade para o Nordeste, de forma a garantir que a região assuma um papel de protagonismo na geração de energia limpa. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia. Defensor Célio Denner, do Republicanos, reclama da indiferença sobre a descoberta da maior concentração de terras raras do mundo em Caracaraí, Roraima. Na opinião do legislador, com o achado, o Brasil pode ultrapassar a produção chinesa, responsável por 70% do mercado mundial.
Terras raras são elementos químicos vitais para tecnologias modernas, como telas de LED. Defensor Stélio Denner defende iniciativas legislativas para que Roraima seja vista como potência econômica e motor de desenvolvimento do país, superando o atraso ao qual foi relegado.
Relações Exteriores. Heitor Xu, do PSB, destaca sua participação em seminário internacional do Parlasul e do Mercosul, que discutiu, de 21 a 24 de agosto, os problemas enfrentados pelas populações que vivem em áreas de fronteira, como a dificuldade de acesso a serviços de saúde.
O deputado alerta para a crise econômica dos agricultores que vivem nas regiões de fronteira do estado, marcada por safras perdidas, endividamento e empobrecimento das famílias. Heitor Xu propõe a criação da Zona Franca dos Pampas, inspirada na experiência de Manaus.
Trabalho. Átila Lins, do PSD do Amazonas, informa sobre o início nesta semana dos debates sobre a reforma administrativa. Na opinião do deputado, o tema é essencial para o futuro do país, sendo necessário promover cortes de gastos sem prejudicar servidores.
Átila Lins cita também os debates sobre a isenção do imposto de renda para os que recebem até R$5.000 e o novo Plano Nacional de Educação, que vai valer de 2026 até 36. Para ele, a agenda mostra o pleno funcionamento da democracia e que o Congresso vem cumprindo o seu dever.
O Brasil tem muitas vozes.
Me chamo Rodrigo Veronese.
Gil Frank Pimentel.
Meu nome é Thelma.
Romualdo Sarota.
Marcos Vinícius.
Mas tem uma que é de todo o país.
Minha paixão pela voz do Brasil começou no início da década de 70.
Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a voz do Brasil.
Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Agricultura. Avança na Câmara a proposta que prioriza a concessão de crédito rural para mulheres. Os detalhes com a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto que prioriza a mulher chefe de família no acesso a linhas de crédito e mecanismos para a comercialização da produção da agricultura familiar. O relator, deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, recomendou a aprovação do texto.
É no sentido de fazer com que a mulher chefe de família do campo possa também ter uma valorização maior e estar colocada não como privilégio, mas como uma atenção principal para que ela que está lá no campo, muitas vezes com os filhos, com a sua família e que não tem o marido, possa também receber um recurso a mais, um prazo maior e um juro menor para melhorar a sua produção agropecuária.
Pela proposta, a taxa de juros das linhas de crédito destinadas à mulher chefe de família deverá ser inferior àquela cobrada dos demais agricultores familiares. Regulamentação posterior deverá definir os parâmetros para enquadramento da mulher chefe de família nos benefícios previstos. Atualmente, a lei define como agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que, entre outros pontos, não detém área maior do que 4 módulos fiscais e utiliza predominantemente mão de obra da própria família. O projeto que prioriza a concessão de crédito rural para mulheres chefes de família ainda será analisado pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Silvia Cristina, do PP de Rondônia, celebra a 7ª edição da Festa do Leite, realizada em agosto no distrito de Palmeiras, em Nova Mamoré. Ela aponta que o evento celebra a grande produção leiteira da região, que, de acordo com a deputada, atinge 80 mil litros por dia.
Silvia Cristina parabeniza os mais de 35 expositores que movimentaram cerca de 20 milhões de reais durante a festa. A deputada também comemora o recorde de 555 quilos de queijo produzidos no evento e afirma que a Festa do Leite valoriza o trabalho de homens e mulheres do campo.
Educação.
Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, comemora a mudança no edital de ingresso do Sistema Colégio Militar do Brasil, uma rede de instituições de ensino público do Exército Brasileiro. O deputado explica que a modificação permite a cada adolescente ter 2 chances no processo seletivo.
Na opinião de Pedro Ayrara, as escolas cívico-militares são espaços de excelência da educação pública capazes de transformar a realidade de jovens sem acesso à rede privada. Ele reforça o compromisso de ampliar as vagas do sistema por meio de emendas parlamentares.
Ciência e tecnologia.
A comissão aprova a inclusão do estímulo à iniciação científica entre as finalidades da Lei Rouanet. A repórter Catarina Lins tem mais informações sobre a proposta.
A Lei Rouanet poderá sofrer alteração para redirecionar recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura também para projetos de iniciação científica em escolas públicas. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados foca no incentivo para o ensino fundamental, médio e técnico, e não para universidades, que têm verbas específicas. A proposta tem o objetivo de estender a aplicação da Lei Rouanet para além do setor da cultura, remanejando verba já direcionada para o Programa de Apoio à Cultura para Desenvolvimento Científico do país, ao envolver alunos e professores em projetos de pesquisa, exercícios em laboratórios e eventos científicos. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, afirma que a aplicação do projeto tornaria o conhecimento e as oportunidades no campo da ciência mais acessíveis para estudantes das escolas públicas.
Com isso, nós estamos trazendo uma inovação para facilitar o acesso, principalmente das crianças em situação de vulnerabilidade, que normalmente não têm condições de ter acesso a esses projetos de inovação científica, de incentivo à ciência nas escolas públicas do nosso país. Então, esse projeto ele vai permitir que as empresas agora possam analisar projetos que venham nessa direção e através de incentivo fiscal, sem aumentar aquilo que já está previsto de renúncia fiscal, mas dentro daquilo que já é lei hoje no país, ter mais essa modalidade, mais essa opção.
O projeto que inclui o estímulo à iniciação científica entre as finalidades da Lei Rouanet segue para análise das comissões de Cultura e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Catarina Lins.
Votação.
A pauta do plenário prevê para hoje a votação de uma série de projetos na área de justiça e segurança, como a criação de regras específicas para penar o crime de furto de petróleo e derivados em oleodutos e o aumento de pena para maus-tratos contra pessoas com deficiência.
Também pode ser votada a proposta que institui uma política de apoio e prevenção da estafa mental relacionada à maternidade.
Os deputados ainda podem votar matérias relacionadas a garantias para a agricultura familiar e a criação de uma política de segurança alimentar.
Na área ambiental está prevista a votação de um projeto que regulamenta a conservação, a proteção, a restauração e o uso sustentável do Pantanal.
Últimas notícias.
As celebrações dos 90 anos da Voz do Brasil prosseguem na próxima sexta-feira com a apresentação do jornal Câmara dos Deputados na segunda de 5 emissoras escolhidas dentro da rede legislativa de rádio da Câmara.
Esta segunda gravação vai acontecer em Balneário Camboriú, na Rádio Câmara BC, em Santa Catarina. A primeira foi realizada em Bauru, São Paulo, e as próximas serão na Rádio Assembleia, em Cuiabá, Mato Grosso, Rádio Câmara Manaus, no Amazonas, e Rádio Câmara João Pessoa, na Paraíba.
Mais uma vez, um apresentador da Rádio Câmara de Brasília e um âncora da emissora local vão noticiar as principais informações do Parlamento. E, novamente, 5 moradores poderão acompanhar a gravação presencialmente de dentro dos estúdios. Para participar, é preciso seguir o perfil @radiocâmara no Instagram e comentar na postagem com os detalhes do concurso.
Os 90 anos da Voz do Brasil são comemorados com diversas atividades, a começar pela apresentação de um programa especial no dia do aniversário, 22 de julho, com uma entrevista exclusiva com o presidente Hugo Mota. No dia 5 de agosto, aconteceu uma sessão solene do Congresso Nacional com o lançamento de um selo comemorativo pelo aniversário.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.